Essa é a primeira entrevista do Hub BambuCast, o podcast que vai falar a respeito de negócio na cadeia produtiva do bambu no Brasil. E hoje eu tenho o prazer de chamar aqui, primeira entrevista do programa, um cara que eu sou fã, tá? Eu acho que a maioria de vocês conhecem, e com vocês, o nome dele é Paulo Bustamante, o homem que transforma o bambu em arte. Grande Paulo, tudo bem?
Tudo bem, caboclo.
Grande prazer, grande prazer ter você ter concedido essa entrevista para a gente do Hub aqui, tá? É uma honra para mim estar tendo o primeiro papo contigo. E antes de qualquer coisa, eu sei que todo mundo te conhece, cara, mas eu queria que as pessoas entendessem quem é o Paulo Bustamante pelo Paulo Bustamante e como o Paulo chegou no mundo do bambu. Conta um pouco para a gente, cara.
Sou artesão de vida inteira, né?
Uhum.
Então, muita gente faz referência, né, à minha pessoa como designer e tudo. Até, né, pode ser em função de algumas peças que eu fiz, em função de alguns trabalhos que eu já fiz também. Mas, assim, eu me sinto mesmo é artesão, né? A minha...
Legal.
Minha pegada, eu tenho orgulho de ser artesão. Tem gente que tem vergonha de falar que é artesão, mas eu não tenho, não. Eu tenho é orgulho. E porque, inclusive, assim, o designer, né, ele cria muito no papel, né, no computador, hoje em dia, essa coisa toda, e depois que vai para a oficina. O meu processo é diferente. O meu processo é na oficina, né, que eu trabalho. E a minha descoberta com o bambu é culpa do Lúcio Ventania, né? Eu estava numa feira há 20 anos atrás, ou mais, já nem lembro, lá, Feira Nacional de Artesanato, lá em Belo Horizonte, estava expondo uma outra linha de trabalho minha, que é com tecelagem artesanal, né? Que eu fabrico equipamentos para tecelagem artesanal. Isso já tem 35 anos, né, de atividade nessa área. E aí eu vi lá uma palestra, né, Civilização do Bambu. E aquilo me chamou a atenção em função de uma história do meu avô, que ele tinha plantado uns 300 metros na beira do rio, lá na propriedade nossa lá. De bambu. Na época o povo xingava ele, plantando bambu, plantando praga, isso, né, essas coisas, né, que tem. E ele falava que estava deixando um tesouro para a família, parecia que já previa, né, que ia ter um neto bambuzeiro.
Esse era sábio, hein?
Não, meu avô era uma figura, cara. E aí fui na palestra, me encantei, né, com tudo que ele apresentou, né, as casas de bambu, que eu não tinha nem ideia, né, que era possível fazer aquilo e tudo.
Uhum.
E aí esperei ele terminar a palestra, fui atrás, marquei de visitar o ateliê dele no dia seguinte. Já saí de lá do ateliê com uma proposta de curso, fui para a minha cidade, consegui um patrocínio lá do prefeito. Na época eu era presidente da Associação de Artesãos lá, então tinha um trânsito fácil, né, na prefeitura, no secretário, no prefeito lá. E levei o Lúcio para dar um curso lá. De lá para cá não parei mais, né, apaixonei com bambu. Na época, né, vi que o que era mais difícil era o bambu gigante, e como eu sou meio movido a desafio, peguei nele, né, fui nessa pegada. E na época era doido, né, porque não tinha ainda um tratamento, né, constituído do bambu, tinha um monte de gente testando um monte de coisa, mas não tinha uma coisa assim que a gente...
Um padrão, um método.
Um padrão, é. E aí eu fui pro processo, porque eu sou muito chato, né, e não queria pôr nada no mercado que não tivesse uma garantia de qualidade, né.
Isso daí você tá falando de quanto tempo de pesquisa, mais ou menos, quanto tempo você ficou batendo cabeça até chegar num produto que você considerou ideal?
Tratamento. De tratamento eu levei mais tempo, o produto foi mais rápido, né, que eu tenho, eu adoro, né, luz, e aí resolvi que eu ia para o lado da luminária, né? Então eu fui desenvolvendo as luminárias. Na época eu queria, né, mostrar assim, a qualidade do bambu que eu acreditava e tudo, e resolvi misturar o bambu com materiais nobres, né? Então trabalhei com latão cromado, com aço inox, vidro jateado, né? Fiz uma linha de produtos, né? O policarbonato, os difusores que eu usava nas luminárias eram alemães, né? Tudo num padrão legal, para poder mostrar, né? Agregando o bambu com outros materiais, porque eu acho que ele conversa muito bem com outros materiais, né?
Com certeza.
E a gente, eu notei que existe uma tendência, assim, como ele é muito versátil e dá para fazer muitas coisas, a tendência das pessoas é fazer tudo de bambu, né?
Uhum.
E eu queria quebrar um pouco isso, né? Mostrar, né, como que ele conversa bem com outros materiais.
A gente pode falar nesse caso que é o seguinte, você sabe que ele é um material extremamente valoroso, só que assim, ele sozinho, por si só, de repente não vai trazer todo esse valor, ao passo que você
ele
mistura...
fica muito aqui no nível de um artesanato rudimentar, né?
Show de bola.
Uma coisa mais aprimorada, né?
Vamos falar aqui um material de repente mais premium. Você queria que as pessoas vissem naquilo ali um pessoal com um produto final com um valor de maior, um produto de maior valor agregado. E eu não estou falando que o artesanato tradicional tem abaixo o valor agregado, mas eu estou falando para a percepção da maioria das pessoas. É mais ou menos isso?
Mais ou menos isso, exatamente.
Tá, né? Legal.
E aí eu fui nessa busca paralelo às pesquisas, né? Do empíricas, lógico, eu não sou acadêmico, né? Dos tratamentos. E aí eu testei um monte de coisa, né? Testei NIM, testei, né, tanino da casca da caça negra. E fui assim, eu fui bebendo em todas as fontes, né? Na academia, do que os caras falavam, e também conversando com os caipiras da roça. Eu acho que o conhecimento popular, né, por mais desprezado que ele seja, eu acho que ele tem um conteúdo muito, muito interessante.
Perfeito, show de bola.
E desenvolvi, né, a síntese do tratamento que eu uso hoje é uma síntese de tudo isso, né? Tem o lado mais popular e tem o lado mais acadêmico, né? E cheguei num ponto que funcionou bem, nunca tive problema, nunca tive reclamação depois que eu defini isso. Até então eu ralei um bocado, né, cara? Foi assim, de perder. Eu sou muito crédulo, né? Então, assim, ninguém falava do tratamento, eu acreditava que era aquele e investia com tudo. Então, assim, eu perdi carga inteira. Carga que eu falo é um caminhão, né?
Uhum.
De bambu que eu tentei tratar no tanino e não deu certo. Putz, foi uma doideira que eu tive que ir numa casa em Guarujá que eu tinha vendido mais de 100 luminárias, cara, e tinha acendido a dinodelos minutos na casa inteira, a janela preta de dinodelos, assim. Nossa, a mulher ficou maluca, né? Eu tive que tirar tudo, levar para Itanhandu, que eu morava na época em Itanhandu, e refazer tudo aí, meti veneno nos bambus, né? E tive que ir lá e montar tudo de novo para a mulher. Então, assim, tive muitas, né? Investi bastante nessa coisa e tive grandes prejuízos nesse processo de busca, né? Depois, aquele tratamento da água, putz, fiz um puta do investimento lá, fiz 8 tanques de 8 metros por 1,5 de largura, 1,5 de fundura, com os travamentos, eu travava o bambu lá, acho que depois que enchia de
mas aí,
de
só,
água,
aí só com água, sem
só
nenhum outro...
Só com água.
Tá.
Você
tá...
Aí...
Deixa eu só... Eu vou te fazer algumas perguntas nesse sentido, tá? Porque assim, eu acho importante a gente levar para as pessoas... Eu acho que você comentou duas coisas importantes aí, tá? Primeiro, você falou que você é muito crédulo, né? E segundo, é que você tentou... bater na porta na porta da academia, não bater na porta conversar com as pessoas, né? Mas você foi buscar o acadêmico, tanto o conhecimento acadêmico quanto o empírico, e você descobriu que o empírico que eu digo, o da cultura popular, né? E você descobriu, na verdade, que assim, a solução estava no caminho do meio, né, cara? Não estava nem numa
Exatamente.
Ponta, nem numa outra. Então, assim, eu acho isso. Isso é muito importante para a gente levar para a galera, porque acho que um dos maiores pontos de debate, principalmente nos grupos do pessoal que trabalha com bambu, é sempre assim, né? As pessoas veem muito a coisa como uma coisa ou outra, né? E nunca o meio do caminho, né? Acho que o teu relato, você é uma referência no mercado, todo mundo sabe. E eu acho que assim, o teu relato é extremamente importante. Então, essa, acho que essa, a primeira lição dessa pequena entrevista vamos deixar de achar que a gente está certo ou que alguém está certo e vamos testar, né? E segundo, vamos sempre conversar, perguntar e vamos sempre procurar o caminho do meio. Você acabou de dizer, o caminho do meio é o caminho mais sábio, né?
Ah, com certeza, sempre, né?
Né?
Eu acho que sempre o equilíbrio é melhor, né? Radicalismo é complicado, né? Qualquer área.
E você comentou a respeito que você produziu os tanques e tal, só que você sabe muito bem que esse mercado é um mercado de muitos mitos, né? Você começa a conversar com alguém, aí você pergunta para fulano sobre cicrano, cicrano, não quero conversar com cicrano, mas você conhece cicrano? Não, não conheço cicrano, mas por que você não quer conversar? Porque a pessoa me falou que o cicrano não é legal. a gente tem muito disso nesse mercado, né? Então a gente tem muitos mitos, algumas pessoas já me contaram a respeito da história do Paulo, você já me contou a respeito da sua história, e eu acho que um ponto acho que bem legal de mostrar é o seguinte, eu acho que você é um cara que inserido no mercado de bambu, você já teve muitos funcionários e você já trabalhou para empresas grandes, né? Qual que é a diferença entre o trabalho... E aí eu queria que você posicionasse isso dentro de um pouco das histórias que você viveu, justamente por causa disso que eu te falei dos mitos, né? Que as pessoas nunca sabem muito bem o que é verdade ou não, mas assim, qual que é a diferença, aonde que você bateu cabeça, aonde você acertou nessa transição do Paulo artesão que agregou design, foi fazer pesquisa, foi se empenhar para buscar o tratamento ideal, percebeu que havia oportunidade de mercado, quis ir para o mercado grande e de repente, porque pelo que você me falou, você voltou um pouco atrás, né? Hoje você não tem uma estrutura tão grande, você tem menos funcionários e tal, tudo mais. Então, assim, eu queria que você me desse, que você desse para mim, não, né? Que você comentasse para a galera um pouco dessa história e explicar esses posicionamentos, né? Vamos tirar os mitos e vamos contar a história real. Conta para a gente o que aconteceu, aonde você bateu cabeça, aonde você acertou. O que você daria de dica para as pessoas não fazerem e o que você acha legal, o que foi legal e o que não foi dessa história?
A gente vive aqui no Brasil uma realidade bem complicada, né? Essa questão trabalhista, né? Como ela se formou aqui, né? Depois que eu cheguei num ponto legal, que eu já estava, aí eu fui investir mais no mercado mesmo, né? A participar de feiras e essa coisa toda. E aí com feiras comecei a vender bastante para lojas, né? Comecei a constituir lojas, só que aí começou a ficar meio complicado, porque o mercado de feiras, teve uma fase que foi muito boa, né? Quando começou, assim, foi aquele boom. Depois foi, né, caindo numa coisa meio comum e tudo, e começou a acontecer um negócio muito chato, que os lojistas iam para a feira e na empolgação eles saíam fazendo pedido adoidado. Né? Saíam fazendo pedido, depois que chegava em casa é que ia avaliar com menos coração e mais razão os pedidos e saía cancelando um monte de pedidos. Alguns se davam ao trabalho de cancelar, outros nem se davam ao trabalho de cancelar. Então, comecei a ter problema assim, de na hora de mandar, o cara, não quero mais, sabe? E fora os cancelamentos, e loja, você ainda tem que vender 90 dias de prazo, né? Então você tem que ter um capital de giro para bancar o cara. E começou a ficar muito complicado nesse mercado. Aí eu fiz a opção de trabalhar com 50% pedido, 50% na entrega, que é a condição que eu trabalho até hoje. E algumas lojas que ainda trabalham comigo trabalham nessa condição. né, foram as que aceitaram essa condição, porque senão é complicado. E aí, nessas feiras, né, nesse processo, surgiu o mercado corporativo, de brinde corporativo,
Tá.
né? E aí eu fui para esse mercado. E é um negócio assim, porque você gira muita grana, né? E a gente que é artesão, que não tem um super controle financeiro e essas coisas, a gente às vezes se vê meio enganado, né? Pelo volume de grana que a coisa está rodando. Aí a hora que você acorda, às vezes é um pouco tarde demais. Tem uma realidade que a gente tem na produção aqui no Brasil, é que o artesanato, assim, por exemplo, teve uma vez que eu peguei um pedido de 36.700 saboneteiras de bambu para o Boticário. Que foi o pedido que me abriu as portas para lá. Então, no processo de negociação, como é volume, eles começaram, né, eu tinha o preço atacado, que era um atacado pequeno, né, assim, perto do mercado desse. Aí, a hora que o cara fala em pedir 10 mil peças, você já, ah, né, nossa, 10 mil peças, aí, nossa,
Pedidão, vou tirar o pé da lama, né?
tem que dar um desconto legal para pegar, né, aí você já dá um desconto legal pro cara. Aí o cara fala, não, mas e se eu pedir 20 mil peças? Aí você é obrigado a dar mais um desconto. Aí o cara vira, não, mas em vez de 20, eu vou querer 35 mil peças. Entendeu? Então, assim, o cara é um mercado que o cara não se contenta em tirar a gordura que você põe. Ele tira a gordura, come a carne e se der achar, rói o osso. Entendeu? É power, cara, power, entendeu? Dentro da realidade trabalhista no Brasil, o que a gente vê é o seguinte, que no artesanato, quando você aumenta o volume, é o contrário da indústria. Na indústria, quando você aumenta o volume, você diminui custo,
Perfeito,
né? Você
tá.
pode pôr o maquinário para rodar até 3 turnos, que ele aguenta, entendeu? Você tem... Né, você tem um maior poder de barganha na compra das mercadorias, da matéria-prima, toda uma série de coisas que você consegue baixar custo. No artesanato, cara, assim, se eu tivesse pego um pedido de 1.000 saboneteiros, eu ia ali no meu estoque, a saboneteira eu fiz com a ponta do bambu gigante, para aproveitar as pontas, né? Então eram as peças, pertencia a um grupo de peças, que era para aproveitar aquele diâmetro de bambu. Se fosse 1.000 saboneteiras, eu ia no meu estoque de bambu, sequinho, tratadinho, lá tranquilo, pegava aquilo, fazia, embalava e pronto. A hora que foi para 36.700, né, com prazo de 3 meses que eu tinha para empregar,
Basicamente 12.000 e poucas peças, quase 13.000 peças mês, né?
mês, exatamente. Aí o bicho pega, né? Porque eu não tinha ponta, não tinha como comprar ponta de bambu gigante do povo. Aí lá foi eu comprar bambu moçoso, que o fornecedor ia, cortava na mata, jogava em cima do caminhão e mandava para mim. Entendeu? Então o bambu chegava lá vertendo água, né? Pra eu dar conta do negócio. Aí eu tive que pegar um forno de padaria. Lá comprei um forno de padaria, aluguei um forno de cerâmica, que eu punha os dois lá a 150 graus, cortava o bambu, estoquinho, mais ou menos perto do tamanho, né, que ia ficar a saboneteira, um pouco maior, punha lá, baixava para 40% de umidade, para ter condição de entrar na oficina e lixa, sem lixar e fazer todo o processo, sem passar lixa, sem nada. E depois que eu processava, aí em cada etapa de processamento, eu tive que comprar mais máquinas, né? Tive que pôr exaustão de pó, um monte de coisa assim, um investimento que eu tive que fazer também. E tive que pôr um controlador de qualidade em cada etapa do trabalho, porque se ficava passando coisa errada, eu ia estar trabalhando em cima de peça que já estava perdida,
Com
né?
certeza.
E, então, assim, tive que criar um monte de cargos, né, na história, só na secagem prévia, eu gastava, acho que R$ 300 por dia lá com gás e com luz e tudo na conta da época. Então, assim, eu tive um aumento de custo grande, né, no processo de produção.
Mas deixa só te interromper, porque eu acho que chegou num ponto importante da história, tá? Deixa eu te perguntar, se você tivesse, é óbvio, né, que é aquela história que a gente só consegue saber se a gente estava certo ou errado depois que acontece. Então eu acho que quando a gente olha para trás e julga alguma coisa, a gente na verdade não está julgando a nós mesmos, né? Mas assim aos nossos erros que a gente precisa corrigir para amanhã,
Exatamente,
né? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse um conhecimento maior a respeito de gestão, tanto de produção quanto de gestão administrativa, você acha que você teria, feito as mesmas coisas que você fez?
eu acho que eu não teria conseguido entrar nesse mercado.
Tá.
Não teria tido preço.
Porque você teria descoberto antes que a conta.
Não fechava, exatamente.
Show de bola. Show de bola.
Porque
Assim, por que eu estou te
é
perguntando?
completamente diferente de se eu tivesse, por exemplo, à frente de uma cooperativa.
Aí, show de bola. Eu não sei o quanto você vem acompanhado nos grupos, eu sei que você vive na correria, mas assim, eu venho focando bastante na história de que uma das coisas que falta para a gente conseguir, capacitar e alavancar esse nosso mercado para fazer com que ele seja realmente rentável e lucrativo para todo mundo, né, de forma sustentável, é justamente a implementação de técnica de gestão, administração, marketing, vendas, formação de preço e tudo mais. E eu acho que você tocou num ponto importante, e aí eu não sei se você concorda comigo ou não, queria até ouvir o teu ponto de vista, favorável ou contra o que eu estou falando depois, né? Mas assim, eu acho que assim, você passou por um processo de ter vivido na pele o que a galera fala muito, ah, tem que ser na raça. Tem que ser na raça, é óbvio, você aprendeu muito. Mas eu acho que a falta desse conhecimento técnico, e aí não é erro de ninguém, é uma questão de consequência, até o momento, eu acho que não deixou muita gente viver o que você viveu e não deixou muita gente crescer nesse mercado como deveria crescer. Como é que você vê isso?
Concordo plenamente, concordo
Tá.
plenamente. Foi total falta de conhecimento mesmo, né? Assim, as coisas vão acontecendo muito rápido e vão te atropelando também, né?
Sim.
Então, assim, se naquela época eu tivesse buscado, né, uma pessoa de matemática,
É, isso aí mesmo.
recuperação em matemática todos os anos da minha vida, entendeu? Então tinha que ter me tocado disso, né, e ter chamado alguém que fizesse conta de melhor que eu, né, para fazer todos os controles, né, porque são muitos detalhezinhos, né, numa produção que
Com
você tem que
certeza.
considerar. E de repente eu me vi assim, tendo que brigar por um centavo de desconto, sabe? Porque um centavo eu estava comprando os pezinhos da saboneteira, né? Eram cento e tantos mil pezinhos, né? Sei lá, nem lembro a quantidade, era quatro
Mas
para cada saboneteira,
mais se cada
né?
saboneteira tinha quatro, você comprou mais de 100.000
Então,
pezinhos, velho.
depois ainda tinha dois pininhos de sino que eu tive que mandar fundir isso, eu acabei. Putz, comecei a ver fundição em Minas, fui para São Paulo, acabei mandando fazer lá no Rio Grande do Sul isso. Mas assim, cada centavo que eu conseguia que o cara baixava era significativo. Então aquilo para
Custo
mim era muito
logístico grande.
novo, entendeu? Então assim, eu não estava realmente preparado, né, nesse sentido que você falou, entendeu? Eu tinha, assim, de oficina. Eu me vi produzir, tanto que eu consegui. Na época, foi o pedido que abriu as portas para mim, assim, pessoal, estendeu o tapete vermelho, porque quando o cara da logística ficou sabendo que o brinde do Dia dos Namorados ia ser artesanato, o cara ficou a 1 metro de altura lá com o povo que tinha, com os compradores, que ia dar merda, que na indústria eles já tinham uma recusa no controle de qualidade de 4% a 6%, que meu artesanato ia ser 50% e que eu não ia ter tempo de repor depois para a campanha do Dia do Namorado, que ia ser uma doideira. E quando chegou o material lá, chegou pontualmente, chegou com 3 dias de antecedência lá, e não teve uma peça recusada.
Ou seja, né, bicho, a tua parte você não só fez, como bateu na cara da galera, que assim, a competência de quem está atuando no mercado do bambu, ela existe e ela é muito superior ao que as pessoas imaginam. Né? Então, assim, você enfrentou o desafio, superou o desafio e mesmo tendo tomado na cabeça ou não, que aí nesse ponto não importa, né, se entregou. Eu acho que, assim, isso...
A minha parte eu cumpri, mas o que faltou foi exatamente essa parte mais profissional, né, administrativa e tudo. E na época eu nem me toquei de precisar.
Uhum.
E aí a coisa foi engatilhando, depois foi outro pedido, até que chegou num ponto, né, que entrou China na história. E todo o discurso, né, que a empresa tinha de fazer tudo aqui, deixou de ter fazer sentido para ele.
Esbarrou na última célula da planilha que mostrava que a conta da importação era mais barata.
É, o cara, a hora que eu passei o meu valor, né, ele falou, não, eu consigo, eu tinha passado um valor, eu não lembro direito assim, mas eu lembro que ele conseguia trazer da China, colocado aqui, abaixo do meu preço de custo.
Sim.
Entendeu? Então, assim, não tinha nem como. O cara, não, vê aí o que você consegue. Não tem jeito de eu conseguir nada, cara. Abaixo do meu preço de custo, eu vou pagar para trabalhar para vocês.
Não.
Né? E foi quando, né, juntou isso com mais uma situação que ocorreu lá com um juiz, que eu quase avancei na goela de um juiz trabalhista lá, quase fui preso. Aí eu falei, não, eu não mereço isso, não. Né? Não é para isso que eu vim a esse mundo, não. Eu vim para ser feliz.
Você consegue me dizer quando foi?
Você
consegue me dizer quando foi isso, mais ou menos? Que ano foi isso, mais ou menos?
2006.
Ah, faz tempo já.
É, faz tempo.
Tá.
E aí eu chutei o balde e resolvi que eu não queria mais ter funcionário. Né? Hoje eu tenho um aprendiz que fala comigo. E assim, não, agora montando o galpão novo, vou ter um pouco mais, né? Mas voltar a ter um monte de funcionário tem trauma, cara. Cansei de enriquecer advogado trabalhista.
É, não, mas é isso daí. Eu acho que, inclusive, uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar também é o seguinte, né? Depois de mostrar essa tua história e tal, não sei o quê, aí fica aquela pergunta. Quando a gente entra no mercado, a gente tem, óbvio que a gente vai testar, né? Mas a gente tem também que entender assim, qual que é o nosso perfil de atuação no mercado, né? Então, por exemplo, depois de alguns testes que você fez, 20 anos batalhando e brigando aí, eu acho que você, quando você fala, eu não quero ter mais funcionário, sem dúvida nenhuma, só aquele que já empregou, só aquele que já contratou via CLT, sabe, na verdade, a dor de cabeça que é, porque esse é um país que não permite que o empresário possa realmente gerar receita, né? Ele dificulta muito mais.
Incentiva a gente a ser produtivo.
Exatamente, né? Ele mais dificulta a gente do que ele ajuda, né? Porque assim, ele não está preocupado com distribuição de riqueza, né? Ele está preocupado em distribuição de direitos, só que ele esquece que tem deveres antes. Mas enfim. O ponto, eu acho que importante, aí eu acho que você percebeu isso e notou muito bem, eu acredito que hoje a tua rentabilidade e a tua produtividade, com muito menos pessoas trabalhando para você, seja muito melhor e maior do que era na época, né? Porque você tem muito menos dor de cabeça.
Ah, nossa, eu não tenho dor de cabeça. Assim, minha qualidade de vida cresceu demais, né? Eu fiz a opção, né, de trabalhar com valor agregado, baixa produção com valor agregado alto, né? E trabalhar com um nicho de mercado específico. Graças a Deus estou conseguindo.
Golaço, golaço. Você falou uma coisa, acho que muito importante para esse papo aqui. Nicho de mercado. Como é que... vamos entrar agora um pouco nesse assunto. Como é que você identificou esse nicho? Como é que você chegou nessa ideia de que para você era importante trabalhar com um nicho de mercado?
Ah, pela minha capacidade produtiva ter ficado limitada, né? Assim, porque assim, ou você trabalha com baixo valor agregado e grande quantidade, ou você trabalha o contrário.
Perfeito.
Meio termo aí é complicado, né? Então, assim, eu não tinha outra alternativa, né? Já que eu queria, não queria mais trabalhar com quantidade, com volume, eu tinha que desenvolver peças e tudo com valor agregado e buscar um nicho que reconheça esse valor e que pague esse valor. Porque não adianta também eu ter um produto de alto valor agregado se eu não consigo o mercado para ele, né?
Com certeza.
É meio complicado. Então, as coisas assim, e a vida vai, né, colocando as pessoas, colocando as situações, confirmando quando você toma o caminho certo ou o contrário, né? Graças a Deus eu estou conseguindo tocar, né, com a opção que eu fiz.
Entendi.
Não estou rico, nem quero mais, né, já passei da fase de querer ficar milionário, aquela coisa toda. Hoje a minha opção é ser feliz. Eu gosto de estar dentro da oficina, entendeu? Produzindo. Na época que eu estava com um monte de funcionário, putz, era só resolvendo abacaxi, dor de cabeça, e problema com transportadora, com fornecedor, com funcionário. E não entrava dentro da oficina para trabalhar, que é o que eu gosto, entendeu? É pôr a mão na massa. Eu sou artesão, né? Não sou administrador.
É, não, mas é isso aí, bicho. Cada macaco no seu galho. E você usou um, eu acho que você usou um exemplo também muito legal na tua descrição. Você tem que optar. Ou você tem um alto valor agregado, e uma baixa produção, uma alta produção com baixo valor agregado. Em termos de comunicação, marketing, gestão de negócio, tem uma expressão em inglês que eu acho muito legal e que é exatamente o que você falou. Cuidado para não ficar preso no stuck in the middle, né? Que é você tá preso no meio termo. Você não é nem uma coisa nem outra, ou seja, você não fala com ninguém, né? Ah, mas eu quero falar com todo mundo. E eu acho que no mercado atual, cada vez mais que a gente quiser falar com todo mundo, com menos pessoas a gente vai falar, né? Menos pessoas a gente vai alcançar, tá? E de forma rápida, assim, o que que você, como é que você vê, assim, o atual momento do bambu hoje no Brasil? Como é que você vê, por exemplo, a entrada do Brasil no Embar? Como é que você vê esse encontro que aconteceu na Fiesp? E o que você acha que pode vir a acontecer? Como é que é a tua visão a respeito disso?
Ah, olha, cara, eu acho muito legal hoje ter pessoas com essa disposição, entendeu? De articulação, né? Essas coisas. Eu não tenho esse pique, né? Eu sou muito bicho do mato, eu já tive minha fase de envolvimento, né? Com ideais, com social, né? Já fui presidente de CODEMA, já fui presidente de CONTUR, né, de Associação de Artesãos, já me envolvi muito em articulações naquela. Hoje eu já estou no outro ritmo, mas eu acho muito legal, né, que surgiram, né, lideranças aí com essa capacidade, né, de articular coisas, né, em todos os níveis, a ponto, né, de conseguir essa entrada no embarque. Eu acho muito legal, acho muito legal. Acho que tem espaço para tudo, né? Porque a gente fica vendo, às vezes, nas discussões, o neguinho querendo, né, puxar a sardinha só para um lado. Acho que tem espaço para tudo, tem espaço para a indústria, né, para investimento grande, aí já depende de um tipo de articulação e tudo. O que eu acho que não se pode esquecer é de nós pequenininhos, né, dos artesãos. Porque, queira ou não, o bambu chegou no ponto que está hoje, né? Também por nossa responsabilidade, né? A gente que está aí errando, batendo a cabeça e tal, mas estamos mantendo as pessoas em contato com o bambu, né? Graças aos produtos dos artesãos, e as pessoas estão conhecendo o bambu aqui no Brasil, né? Agora também tem, né, os produtos da China que vem aí, que se apresentam também para as pessoas. Mas falando em termos de Brasil, né, eu acho que não é legal as iniciativas grandes, né, de indústrias e tudo isso que vai realmente motivar a implantação de uma cadeia produtiva, né, do bambu em um sentido mais amplo. Só não pode perder essa perspectiva do pequenininho também, porque como na agricultura os grandes fazem a diferença, mas a agricultura familiar é o que banca mesmo, né? Eu acho que o bambu ele tem esse potencial, porque o cara não precisa nem ser letrado para trabalhar com bambu. Então, ele tem uma penetração, né, uma capacidade social de geração de renda incrível, incrível, né? E eu acho que a única saída assim, para ter uma capacidade de produção um pouco mais ampla aqui no Brasil é o sistema associativista, cooperativista, entendeu? Que é sofrido, é difícil, porque nós não temos espírito aqui no Brasil cooperativo. No Sul ainda tem um pouco mais. Mas eu já atuei em muitos projetos, né? Nossa, projetos sociais, hoje eu até perdi a conta, mas tranquilamente mais de 70 projetos sociais eu já atuei de várias formas, né? E eu acho que é a grande saída, mas infelizmente o que eu vejo assim, que muitos projetos também não têm um investimento correto na formação das pessoas, da consciência cooperativista, associativista e tudo, né? E aí, às vezes, fica capenga, né? Investe-se num prédio, investe-se em equipamento, mas não
Mas não se
investe
qualifica
no
pessoas,
grupo.
né?
Exatamente, né? Esse é o grande problema, né?
Com certeza.
Às vezes, a falta de visão dos gestores, né? Que viabilizam esses projetos, né? As entidades e tudo, que fazem dotação orçamentária. O que é concreto e para esse lado, né, de formação das pessoas não dão muita atenção, e que é o básico. Porque se o grupo não se tornar um grupo de verdade, entendeu? A coisa não vai. Mas é a grande saída, né? É o que mais pode fortalecer essa cadeia produtiva aqui. Eu acho, né, no meu jeito de ver a coisa, são as cooperativas, são os grupos que
Eu acho,
podem ser formados.
eu particularmente compadeço da mesma ideia que você, tá? Eu acho que assim, a ideia do cooperativismo no Brasil, seria o que geraria, por exemplo, uma primeira etapa de uma microindustrialização, vamos dizer assim, né? Porque ela conseguiria agregar mais fontes distribuídas de produção e concentrar isso em centros de negociação e de acesso ao mercado, né? Assim, eu acho que a
Tem
gente
condição de ter um profissionalismo, né, com pessoas competentes na gestão
Exatamente.
disso, né?
Exatamente. Mas aí eu me pego num outro questionamento que eu tenho me feito nos últimos tempos, tá? E eu queria saber a tua opinião a respeito. Eu acho que às vezes também o artesão, ele também não se empenha em sair, por exemplo, e não é um, não entenda como não entendam como uma crítica, nada disso, mas eu acho que é uma questão de opção, sem dúvida, mas eu acho que também o artesão precisava um pouco do espírito do Bustamante. Né, assim, que é justamente buscar essa agregação de valor, né, e não simplesmente tá no negócio do banquinho, da cadeirinha, do móvel simples, não desprezando. Eu particularmente acho lindo, né, esse tipo de imobiliário, mas eu acho que as fontezinhas e tudo mais, mas eu acho que assim, isso efetivamente não é o que vai trazer a receita ideal. Né, eu acho que o artesão, às vezes, eu acho que ele deixa de pesquisar um pouco mais, se aprimorar, por exemplo, em design, como você fez. Provavelmente você foi.
Isso, infelizmente, eu tenho que concordar com a sua, né? O Sebrae, ele, né, tem um programa de apoio ao artesanato que ele ajudou bastante o artesanato brasileiro nesse sentido, né? Eu mesmo já atuei como designer, né, desse programa do Sebrae, ajudando os artesãos a melhorar o design das peças, né? Mas isso tudo é uma coisa assim, meio de cultura também, né?
Sim, concordo.
É um processinho um pouco mais lento esse. Mas eu concordo com você, né? Que falta uma dedicação maior nesse sentido. Tanto de pesquisa de desenho, como de materiais, do que usar, do que agregar, né? De como agregar. De como fazer os materiais conversar, né, harmonia. Então, assim, isso. Mas é difícil, cara. É complicado, assim, né? É uma coisa que não dá só para apontar o dedo, realmente, né?
É, e também a gente não consegue mudar isso da noite para o dia, né? E assim,
É,
eu
mas
acho
a
que.
partir do ponto, né, que começam a surgir cooperativas e
Sim.
mais, né,
Mais
focados,
concisos, né?
isso, aí dá para fazer um trabalho de design com esse pessoal, né, de orientação, de criação, a própria cooperativa pode até, né, encomendar um trabalho de design para o pessoal. É uma coisa assim que falta, né, no Brasil. Por exemplo, os meus funcionários, o processo de treinamento deles, eu sou muito chato, tá? Aí você, convivendo comigo, você vai ver que eu sou chato.
Que bom. Eu adoro gente chata, bicho. Os chatos mudam o mundo, bicho.
Então, assim, e como é que, né, eu ia treinar as pessoas que não têm muita noção de qualidade a fazer um trabalho de qualidade, né? Então, um dia lá, um dos funcionários meus, eu coloquei ele para fazer uma peça que era bem chata, que só eu fazia a montagem final da peça, para fazer os ajustes finais e tal. E ele tinha feito a preparação básica dos bambus muito bem feito. Eu falei: cara, você caprichou muito nisso aqui, eu quero que você finalize as peças agora. Você vai: ah, mas eu nunca fiz. Eu falei: não, vem cá, eu vou montar uma com você, vou te mostrar, e você vai fazer. E aí ele montou aquela leva de peças, né? Foi uma leva assim que eu tive que relevar, porque não ficou no padrão que eu gostaria, mas deu para ver o esforço dele. E aí, assim, a penúltima peça que ele montou ficou perfeita, sabe? Ficou perfeita. Eram 30 peças que ele tinha que montar. A penúltima, assim, a hora que eu cheguei, ele estava terminando de montar ela. Eu falei: caraca, essa ficou perfeita. Agora você pegou o que é essa peça, né? Aí, a hora que terminou de envernizar, de fazer todos os acabamentos, depois era uma fruteira, né? Colocou lá na base e tal. Aí eu peguei a fruteira e dei para ele: essa aqui você vai levar para sua casa. E como assim? Falei: não, essa peça ficou perfeita. Então
Show de
é essa que
puta, show de bola,
você vai
cara.
levar para sua casa, porque você vai começar a conviver com o perfeito. Você vai começar a gostar do que é
Show.
perfeito.
Show de bola, cara. É que eu tô segurando o telefone, senão eu bati a palma. Show de bola, cara. Não, show de
Então,
bola,
assim,
perfeito.
aí eu comecei a adotar isso com todos os funcionários. E, cara, no eles começarem a conviver cotidianamente em casa com uma coisa bem feita, eles começaram a querer fazer tudo bem feito. Então, assim, foram os meus quatro mosqueteiros, foram quatro funcionários que me acompanharam por 20 anos, até eu mudar para Gonçalves, eles ficaram comigo, né? E era uma turma que, putz, eram 10. Foi a coisa mais triste para mim de mudar, foi ter que deixar eles para trás. Assim, uma equipe pauleira. Assim, eles pegaram meu espírito, meu jeito de trabalhar. Quando eles viam que se alguma coisa não tinha ficado muito legal, eles mesmo já descartavam, já fazia de novo, sabe? Assim,
Não, eu
e aí.
acredito que em determinado momento eles nem mostravam, né? Eles nem davam uma continuidade na peça que eles sabiam que estavam fora do padrão.
Exatamente,
É,
exatamente.
lógico. E outra, todos
Então,
nós erramos, né, cara? Todos nós erramos. Assim, mesmo que a gente refaça alguma coisa inúmeras e inúmeras vezes, tem sempre alguma coisa que a gente faz que a gente já fez 10 vezes que a gente fala, pô, dessa vez eu fiz, ficou ruim. E eu acho que assim, o que você está falando também é um pouco da nossa autocrítica, né? Da gente se olhar e
assim, eu
falar,
acho
meu.
que é difícil, às vezes, você cobrar a qualidade, né, um padrão de qualidade de uma pessoa que não está acostumada a conviver com um
Com
padrão de qualidade.
certeza. Se não tiver referência, não tem como.
Referência, exatamente. Então, muito, né, da limitação de muitos artesãos que a gente vê não é a falta de capacidade, é falta de acesso. Entendeu? É falta de conhecer realmente como é.
Falta de
Né?
referência, né?
Falta de referência, exatamente.
É por isso que eu queria ouvir a tua opinião, porque eu sou da mesma opinião, né? A gente costuma falar muito, existe muito um discurso de meritocracia e tal, não sei o quê, só que eu acho que o tal discurso meritocrático, ele é meio canibalista, né?
Não gosto dele, não.
É, eu acho que assim, ele é meio canibalista, porque quando a gente fala, ah, o cara tem mérito, tá? Só que assim, as pessoas nascem diferentes, né, cara? Então, assim, acho que a gente devia deixar de falar de igualdade para começar a falar de equidade, né? Criar ambientes equânimes, né? Que a gente possa criar condição para que as pessoas que têm referências, que têm registros, que têm valores, que têm expectativas, visões diferentes, possam entender o que é aquela informação que a gente está dando para um grupo. E o cara que está para cima, você fala: ó, vem cá, você que está em cima, cara, dá a mão para esse cara que está um pouco mais baixo e leva ele junto contigo, né? E não simplesmente sai correndo na frente porque você vai ser o melhor, porque não adianta num time você só ter um melhor, né? Haja
Não
visto,
tanto.
né, a
É,
seleção das estrelas brasileiras, né, que nunca ganha porra nenhuma, né? Tem um monte de estrela lá que faz sozinho melhor, mas quando junta tudo nunca faz bem, né? Já reparou? Né?
exatamente.
Então, assim, acho que a gente tem que estabelecer um pouco disso que você tá. Que eu acho isso uma puta dica pra galera que tá atuando no mercado, porque assim é vital. Cara, você acertou, tá aqui, é presente. Você fez o perfeito, você fez o que está no padrão, leva para casa e convive com isso. Sensacional, sensacional. Mais alguma
Isso
dica
aí.
que você daria para a galera? Na verdade, eu queria que você desse duas dicas, tá? E aí, para a gente já começar a entrar na fase final, para eu te liberar também, que eu sei que você tem outros compromissos, e para a galera depois reclamar: pô, mas tem 1h30 de entrevista, fazer o quê? A conversa está boa, a gente vai falando, né? Duas dicas que eu queria que você desse para o pessoal, principalmente pessoal de artesanato, tá? Primeiro, para o cara que está começando, está olhando para o bambu, o que você acha que esse cara deveria estar vendo, o que esse cara deveria buscar? E o cara que já está inserido no mercado, mas é aquele cara que fala assim: pô, cara, eu não consigo vender o tanto que eu gostaria, pô, meus produtos ninguém gosta, ou então eu vendo pouco. Enfim, a dica que você quiser dar para cada um deles.
A dica para os dois, é uma dica só.
Tá?
Duas situações, como que, né, tanto para o que está começando como para quem está nesse conflito. É o seguinte, o artesão, ele tem que primeiro abrir, são dois movimentos que a gente tem que fazer para definir a identidade da gente. A primeira coisa é o seguinte: um trabalho sem identidade dificilmente ele vai crescer, né?
Perfeito.
Quando eu só copio, quando eu só pego, né, vejo alguma coisa e copio, né, eu já estou saindo atrás de alguém que já saiu na frente. Então, assim, a cópia, né, ela nunca tem o poder de, sabe, de te colocar no mercado com consistência.
A não ser que
Né? Ela
você tenha uma
não
baita
tem essa
escala,
capacidade.
né? A não ser que você
Isso,
tenha uma
não,
baita
se você
escala,
vai para a
reduz o
escala, é outra
custo.
história. Não, estou falando de artesão,
Não, não,
né?
então, eu sei, por isso que eu estou falando. Só é legal copiar quando você consegue escalar numa quantidade muito grande, baixar muito custo, porque aí a tua diferenciação é preço, né? Não é unicidade, né?
Exatamente. Então, assim, agora, para eu achar a minha identidade, ela não cai do céu, né?
Aê,
Não
cara.
cai do céu. Então, é um exercício de anos. Então, a primeira dica que eu dou é o seguinte: abre o leque, né? Está começando a trabalhar, cara, vai fazer de tudo que você imagina que é possível fazer com bambu. Entendeu? Porque aí você vai identificar dentro do universo, que é amplo pra caramba, né? Dentro desse universo de peças que você vai estar fazendo e experimentando, vai ter um troço que vai te identificar, que vai falar: porra, é isso aqui que eu quero fazer,
O
cara, é
que que te
nisso
dá
aqui que eu quero me
tesão, né?
aprofundar. Né? Como é o meu caso da luz, né? Eu gosto de luminária, então fui para esse lado, né? Fiz um monte de coisa, cara. Nossa, tanta coisa que eu já fiz com bambu, Nossa Senhora, mas, né, a hora que para mim falou: não, é isso aqui, aí eu fui. Porque aí, quando você define dessa maneira, é uma opção que você faz com uma consciência, que você vai fundo na coisa. E quando você vai fundo na coisa e vai experimentando em cima daquela coisa, o bambu, ele é um mestre, cara. Na medida que vai aumentando a sua identidade com ele, ele vai se revelando. Entendeu? Então, assim, as ideias começam a vir e você consegue buscar a sua identidade, né? Eu acho um barato, assim, tem um cara que tem um trabalho que eu admiro demais da conta, que é o Marcelo Maia, que faz umas esculturas na
Marcelo
peça.
Maia.
Marcelo Maia, de Belo Horizonte. Ele faz umas esculturas com bambu, né? Ele fez um dia desse, eu vi um São Francisco, eu fiquei emocionado, é lindo, né? Faz umas máscaras, umas coisas assim. Há muito tempo atrás, quando eu desenvolvi uma linha de acessórios para banheiro e tudo, né?
Uhum.
Ele chegou para mim e falou, uma entidade me convidou para desenvolver uma linha de banheiro, mas a sensação que eu tenho é que você criou tudo que era possível. Né? Eu falei, cara, né, assim, em termos de... Tipo, nossa, longe disso, né? Longe disso, só foi uma leitura minha. Então, assim, esquece a minha leitura e vai buscar a sua, né? E pega... Ah, não, eu indiquei você ir trabalhar lá, porque você já desenvolveu. E acabou que não rolou e tal, e ficou isso. Né?
Uhum.
Mas ele estava nessa briga, né, de achar a identidade dele. Cara, o cara achou e é, assim, pirante o trabalho dele. Entendeu? É pirante, é um cara que eu, né, me reverencio totalmente, assim, tiro o meu chapéu mesmo, porque o cara, puta, arrasou. Na linha que ele descobriu, né? E você olha a peça dele, você vê a identidade dele, né? Você vê o Marcelo ali. Então,
cara, desculpa falar, mas é mais ou menos que nem olhar para tuas peças, bicho. As pessoas olham para as peças. Ah, que aquilo ali é do Paulo. Não, como você vai ver, só falta ter assinatura ali embaixo, né? Eu acho que você tocou num ponto nevrálgico, né, da coisa, né? Que a identidade é tudo. E como é que fica a sensação do erro nessa história? Porque isso é uma coisa que as pessoas não gostam, né?
Se não errar, não acerta nunca, cara. Eu não tenho o menor problema com erro. Eu não tenho o menor problema com erro. É super leve, dou risada. Já teve erros que viraram acertos, né? Essa linha de fruteira mesmo que eu fiz, eu estava tentando fazer uma peça, fiz um corte na serra de fita, não deu certo, eu joguei os bambus assim, no canto, que já tinha um monte de bambu. E na hora que eu fui pegar essas peças para fazer uma limpeza na oficina, ele tinha caído encaixadinho do jeito que é a fruteira. Então não foi eu que criei, cara. Foi meu erro. Assim, eu errar e jogar ali, ele caiu encaixado, eu bati o olho, falei, caramba, tá aqui, ó, uma peça. Então é isso, cara. Quem pega mal com os próprios erros não aprende com eles.
Com certeza.
Né, a gente tem que pegar muito leve com os erros da gente. E eles que vão ensinar a gente. Neguinho que imagina que vai entrar num caminho desse, não vai errar, tá perdido. Tá errado, melhor não entrar.
Não, nem começa a brincar, né? Nem começa a brincar que vai dar merda. Tipo, vai se arrepender, né? E assim, pra gente finalizar, Paulão, é o seguinte. Aí a gente vai entrar num assunto que talvez fique um pouco delicado. Te dou total liberdade para falar para mim, prefiro não responder, tá? Mas assim, como é que você vê, o que, por exemplo, as associações no Brasil, as academias e o mercado, o que você acha, como é que eles vêm trabalhando até hoje e você, como um cara que atua na cadeia, que está no mercado, né? O que você sente falta, né? O que você gostaria que acontecesse, e se você se sentir confortável, porque você tocou num assunto muito importante, que isso é uma coisa que eu quero fazer em todas as entrevistas, a gente fala do erro, né? Todos nós cometemos erros, né? Eu acho que é importante a gente levantar não só a mão para os nossos erros, como chamar as pessoas que a gente considera e falar, cara, eu acho que você errou nesse ponto. Acho que isso demonstra maturidade, né? Demonstra hombridade, sinceridade e tudo mais. Então, se você se sentir confortável, um ou dois erros que se cometem, que as associações, as instituições, enfim, as entidades que estão envolvidas nessa curta história, que o bom, porque é curto, né? São basicamente 20 anos de história, tem alguns pioneiros, mas se você se sentir confortável, pode responder. Caso contrário, não precisa, tá? Mas basicamente a primeira pergunta é: o que que você acha que não é legal, que poderia mudar, e como se tem alguma coisa que eles poderiam fazer e quais foram os erros que você acha que eles cometeram, que eles deveriam evitar?
Cara, eu acho que o principal equívoco é uma coisa assim, do, sabe, eu quero te ajudar e eu sei o que você precisa.
Tá.
Sabe, essa postura, assim? Isso em vários âmbitos, né, acontece. Eu acho que o que falta é vontade, boa vontade das pessoas de ouvir realmente o público, o alvo, né? Seja os artesãos, seja os bambuzeiros, seja os industriais, sabe? Os industriais ainda se colocam mais, se fazem ouvir melhor. Mas, principalmente, quando se trata de artesão, que é o meu universo, né? Ele é muito pouco ouvido. As pessoas acham as soluções para eles e querem empurrar a boca goela abaixo, sabe? E muitas vezes não são ouvidos nem vistos de verdade, sabe? Tem entidades aí que o que interessa são números, sabe? E não, eles não enxergam realmente o artesão. É complicado. Eu não vou entrar, né, em
Não,
detalhes,
não quero que você entre em
entendeu?
detalhes, eu não quero que você conte nada. A ideia aqui, na verdade, é a gente. Hoje, inclusive hoje, num debate que a gente teve num dos grupos, alguém usou a expressão as brechas que existem. E assim, acho que o que você acabou de falar é uma coisa importante. E a minha pergunta, que pode ser vista como algo capcioso num primeiro momento, ele tem por objetivo encontrar as brechas, tá? Porque eu acho que se a gente tiver maturidade para encontrar as brechas dos erros dos nossos trabalhos, do nosso dia a dia, dos nossos erros, né? Eu acho que fica mais fácil a gente encontrar a solução. Porque,
Com certeza.
né? Então, o ponto, às vezes as pessoas me criticam: ah, mas você está fazendo críticas muito ferrenhas. Não, são pontos de vista, são análises dentro da minha experiência de num outro ambiente de negócio, né? Que faz mais, que passou a vida fazendo negócio, né? O bambu no Brasil, ele ainda não é uma cadeia produtiva estruturada, né?
Engatinhando.
Está engatinhando. Eu acho que existem alguns heróis como você e algumas outras pessoas que estão fazendo ele engatinhar, mantendo ele vivo, esse bebê vivo, né? Eu acho que é natural que ele cresça, mas eu acho que a gente precisa ter maturidade suficiente para falar: opa, errei aqui. Então, eu acho que a gente é criado numa cultura que a gente não, não, não de maneira geral, acho que a gente não tem essa maturidade. E todos nós, eu não estou falando eu, você, acho que todos nós, o brasileiro, de maneira geral, né? Então, eu tô te fazendo essa pergunta, e é uma pergunta que eu quero fazer meio que para todas as pessoas que a gente for entrevistar aqui no Hub Bambu, justamente para que a gente possa dar voz, né? Eu escrevi uma frase, tem uma frase que ela é associada ao Sir Isaac Newton, né? Que eu só vi mais longe porque subi no ombro de gigantes, né? Eu acho que todos nós somos os gigantes. É, o que a gente precisa é dividir. Ora eu subo no seu ombro, ora você sobe no meu. E eu acho que a partir do momento que a gente fala, achei uma fresta aqui no meu erro, achei uma fresta no seu erro, que a gente pode tapar essa fresta e estruturar essa base para ficar mais resiliente, mais forte, mais sustentável, eu acho que a gente cresce melhor. Então essa pergunta eu quero fazer para todas as pessoas e também abro o direito da pessoa não responder se ela não quiser. Porque eu sei que a gente ainda vive um ambiente que uma determinada resposta pode causar um problema, entre aspas, político sério, né? Né, uma resposta séria. Eu sou um entrante, né? Eu tô chegando agora nesse mercado, eu quero fazer ele crescer, me apaixonei pelo bambu e tal, não sei o quê. E, pai, eu ainda não tomei pancada suficiente para me fazer cordeiro, entendeu? E nem cansei de brigar, porque eu sei que tem algumas batalhas que cansam, né? A gente tem algumas coisas que fala: cara, não vai mudar nunca, né? E eu sei que tem algumas coisas não vão. Algumas coisas não vão
Igual essa
mudar.
coisa que é muito fácil, né, uma entidade investir em equipamento, né, em Até num treinamento específico, treinamos tantas pessoas, né? Mas investir no humano para poder ser uma cooperativa, né, não é muito quantificável.
Sim,
Entendeu?
perfeito.
Então, é isso que eu faço a referência, né? Eu acho que precisa enxergar um pouco mais pessoas e menos números, né? Mas, por outro lado, essas entidades têm que prestar conta. Então, fica entre a cruz e a espada, sabe aquela coisa? É meio complicado. É uma equação meio complicada.
É, o mundo ideal nunca vai existir, né, cara?
Não vai,
O mundo ideal nunca vai existir, mas eu acho que você tocou num ponto importante. Eu acho que existem duas características de negociação entre empresa, né? Ou você nasce com a sua empresa, ela para ser B2B, né? Que é business to business, que são empresas que fazem negócios entre empresas. Ou ela é B2C, né? Que é business to consumer, que é o negócios para o consumidor final, né? Tem algumas empresas que fazem as duas coisas, inclusive. Mas eu acho que tem uma coisa por trás disso tudo. Tá? E eu acho que você conseguiu mostrar muito isso nessa uma hora de papo, que é o que é chamar eu não, né? Eu sou nada, na verdade. Eu só vejo referência que estão no mercado, mas assim, o mercado chama de H2H, né? Que é o H2H, que seria human to human. No final das contas, cara, tudo que a gente faz no nosso trabalho, qualquer empresa, qualquer instituição, qualquer entidade, ela é feita de um ser humano para o outro. Né? Se não houver um humano que vá consumir aquilo que você vai produzir, você não tem sentido, né? A gente não tem sentido. Não importa o que a gente faça. Um artesão, um médico, um advogado, um juiz, um lixeiro, um faxineiro, não importa. Né? Um programa de computador, ele só está ali porque ele vai solucionar o problema de alguém. Né? E você tocou num ponto que eu acho super importante, que eu acho que as pessoas. Elas veem um investimento em gente como custo, não como investimento, né? E eu acho que esse ponto que você tocou é vital, cara, é vital e demonstra uma baita sabedoria que você tem, que você adquiriu ao longo do tempo. Não sei se foi o bambu que te ajudou ou não, a perceber isso, mas assim, cara, o mais importante são as pessoas, né? E acho que quando a gente consegue investir na pessoa, no ser humano em si mesmo, quando a gente consegue trazer o que tem de melhor desse ser humano, o resultado ele vira exponencial, né, cara? O resultado começa a aparecer. É a história que você, da dica que você deu, por exemplo, para os artesãos. Quando você descobrir a tua identidade, que não sei quanto tempo vai demorar, o teu resultado aparece, né? Então, assim,
A história é outra.
né, eu acho que sensacional. Cara, deixa eu ver, vamos ver quanto tempo está dando aqui. 1 hora e 10 minutos, mais ou menos, era o que eu estava.
Levador.
Era o que eu estava prevendo, mais ou menos. Para mim, passou muito rápido, ficaria mais algumas horas contigo no telefone, mas eu sei que você tem que correr com outras coisas. Paulão,
Outra oportunidade, a gente prosseguir mais.
muitíssimo obrigado pelo teu tempo e que, cara,
Agora, então.
toda a sorte do mundo. Se apareça no teu caminho aí. E quem sabe a
Amém.
gente não. Vamos marcar de fazer uma próxima entrevista aí falando aí depois especificamente de dicas, técnicas, práticas de bambu que eu acho que a galera vai gostar de ouvir.
Beleza. Falou, caboclo.
Tá bom?
Combinando. Tá, beleza.
Grande abraço, meu velho.
Grande abraço, bichão.
Valeu. Até. Tchau, tchau.